Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com muito pesar que eu venho a essa tribuna para comentar a capa de hoje do jornal Correio Brasiliense, que destaca na sua primeira página: Selvageria volta ao trânsito do Distrito Federal. E diz na suíte que uma pessoa morre em acidente a cada 18 horas nas vias da capital, que já foi exemplo de civilidade pelo respeito ao pedestre. Situação é a pior em 8 anos. Essa matéria, essa manchete, ela se reveste de uma gravidade maior, porque Brasília, até bem pouco tempo atrás, sob a liderança do então governador Cristóvão Buarque, se transformou numa referência nacional em civilidade no trânsito, onde a sociedade civil, o governo do Distrito Federal, os meios de comunicação de massa, especialmente o Correio Brasiliense, que destaca essa manchete, fizeram uma grande campanha denominada Paz no Trânsito, que mudou os hábitos e a cultura da população do Distrito Federal, que passou a respeitar as faixas de pedestre e reduzimos consideravelmente as mortes por acidentes de trânsito no Distrito Federal. Mas eu quero aqui trazer alguns dados para a reflexão da população do Distrito Federal, da população brasileira, acerca da violência no trânsito no Distrito Federal. Entre 2003 e outubro de 2010, morreram 3.063 pessoas por acidentes de trânsito no Distrito Federal, uma média anual de 340 mortes. Em 2011, porém, a situação se agravou ainda mais. Foram 360 mortes em apenas 9 meses, uma vítima fatal a cada 18 horas, o que nos leva a concluir que, a continuar nesse ritmo, corremos o risco de fechar o ano com quase 500 vítimas fatais de violência no trânsito no Distrito Federal. Vejam que número terrível, trágico. Os motivos de tanta violência são alta velocidade, estradas em péssimo estado de conservação, alcoolismo, estresse e cansaço de motoristas, engarrafamentos gigantescos e crescentes. Há ainda falta de fiscalização, veículos em estado precário de conservação e manutenção e a impunidade dos que cometem delitos nas vias de trânsito. Para que vossas excelências tenham ideia, somente na Estrada Parque Taguatinga, via que liga Brasília a Taguatinga, morreram 14 pessoas em 2010. Em 2011, foram 10 vítimas fatais nos primeiros 9 meses desse ano. Na EPTG, a demarcação das faixas para a circulação dos veículos não foram feitas em toda a via. Nos locais sinalizados, as faixas apagaram-se rapidamente devido à péssima qualidade do material usado. Ainda na EPTG, a Estrada Parque Taguatinga, por exemplo, os pontos de alagamentos permanecem e devem se agravar com o retorno das chuvas. O corredor de ônibus não funciona e parte da faixa exclusiva para isso já foi refeita pela má qualidade dos serviços ali executados. A falta de sinalização adequada, os guard-rails, que precisam ser instalados em vários pontos da via, ainda não chegaram. E as passarelas, várias delas posicionadas em pontos inadequados e sem cobertura contra a chuva, força os pedestres a cruzarem a via a pé. Para agravar ainda mais esse quadro de abandono, há a gigantesca precariedade do serviço de transporte público no país, seguramente um dos piores do país. Outro dia, o senador Blairio Maggi, comentava comigo, ex-governador de estado que foi, que ele está impressionado com o péssimo estado dos ônibus do Distrito Federal. Ônibus velhos que descumprem a lei e que transitam no Distrito Federal. Ônibus caros, lotados, frota envelhecida, insuficiente, não adaptado aos idosos e às pessoas com deficiência. O metrô também é insuficiente e tem sofrido seguidos problemas de manutenção, provocando quebras e atrasos em horários de pico. E uma reclamação permanente da população que utiliza o metrô no Distrito Federal, de que os vagões andam lotados e uma velocidade muito baixa e com uma frequência muito grande de paralisações em função de quebra. A faixa de passagem dos pedestres virou área de risco, o que faz que muitos pedestres, ao invés de utilizarem essas áreas, atravessem, por exemplo, o Eixão, que é uma via com sete faixas e uma via de alta velocidade, portanto, de alto risco para o pedestre. Os motoristas não param e, às vezes, nem reduzem mais a velocidade. Crianças e idosos acabam sendo as principais vítimas desse desrespeito e dessa imprudência. Essa situação é trágica, é terrível, é inadmissível, é preocupante, destrói vidas, dilacera famílias e deixa uma legião de pessoas com graves problemas físicos, mutilados e inválidos em função da guerra em que se transformou o trânsito em Brasília, no entorno e nas grandes cidades brasileiras. Isso sem falar no impacto terrível que tem sobre já combalida rede de hospitais públicos do Distrito Federal, que além de ter que atender um conjunto de problemas, não apenas do Distrito Federal, mas de toda a região do entorno, que por falta de opção de hospitais nas suas cidades, acabam acorrendo para os hospitais do Distrito Federal, que também recebe gente de toda a região geoeconômica, também acaba atendendo um enorme número de politraumatizados em função do trânsito, de acidentes do trânsito, impactando a nossa rede pública de saúde. E essa situação tende a se agravar, já que todos os meses mais de 10 mil novos veículos entram em circulação no Distrito Federal, abarrotando as vias, provocando mais tensão, levando motoristas a compensarem com a velocidade os atrasos provocados pelos enormes congestionamentos, característica que não era conhecida na nossa cidade até alguns anos atrás. O debate sobre os problemas da violência no trânsito tem sido feito. As autoridades têm sido alertadas ao longo dos anos, mas as soluções são lentas ou inexistentes e a execução dessas medidas muitas vezes emperram na burocracia. É preciso realizar urgentemente uma campanha educativa, mas também é preciso punir os infratores, realizar rigorosa fiscalização, e o GDF deve fazer sua parte no que se refere à fiscalização. E a sociedade precisa tomar consciência da sua responsabilidade e também fazer a sua parte. Só a punição e a multa não resolve. Mas aqui eu quero sugerir ao governo do Distrito Federal, e é uma pena que o senador Cristóvão Buarque, não, em função de outros compromissos, não esteja aqui nesta sessão, porque era muito importante ouvir a opinião do senador Cristóvão, que, como governador, resolveu fazer uma intervenção diferenciada, qualificada e muito bem sucedida, que é o que nós devemos fazer agora, que é fazer campanhas educativas, esclarecedoras, mobilizadoras da população, que modifiquem a cultura da relação das pessoas com o carro, das pessoas com o trânsito, das pessoas com a cidade, e que dê prioridade e preferência ao pedestre, respeite o pedestre, tenha humanidade no trânsito, porque, sem dúvida, é através da mudança de cultura, da mudança de hábito, que poderemos produzir os resultados mais qualitativos e mais significativos em relação à redução da violência no trânsito no Distrito Federal.
Vossa Excelência, permite uma parte, senador Rodenberg.
Eu ouço Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy, com muito prazer.
Quero solidarizar-me com a preocupação de Vossa Excelência e, de fato, recordar aqui do exemplo que o Distrito Federal deu, inclusive as principais metrópoles brasileiras, inclusive aquela onde moro, a de São Paulo, com respeito à educação do trânsito. E todos nós que, de São Paulo chegando aqui em Brasília, há alguns anos, ficávamos impressionados como os pedestres em Brasília, ao dar um sinal na faixa de pedestres, faziam com que os carros de pronto parassem para dar preferência aos pedestres. A campanha neste sentido agora está se realizando nos últimos meses no município de São Paulo, e muito levando-se em conta aquilo que foi tão positivo para o Distrito Federal. E eu espero que as recomendações de Vossa Excelência, inclusive lembrando o esforço do então governador Cristóvão Buarque, venha a dar frutos no sentido de que possa novamente o Distrito Federal se tornar um exemplo para evitar os desastres que estão acontecendo agora nesta capital do Brasil.
Muito obrigado, senador Suplicy. Acolho a parte de Vossa Excelência como parte do meu pronunciamento e sou testemunha do seu interesse por Brasília, não apenas no que se refere à campanha desenvolvida pelo então governo do Distrito Federal, pela cidade, pelo Distrito Federal como um todo, a campanha Paz no Trânsito, que, como disse, teve no veículo Correio Brasiliense um grande parceiro, um grande mobilizador da população, mas eu tive a oportunidade de ser secretário de Turismo à época do então governador Cristóvão e sempre pude acompanhar e testemunhar o interesse de Vossa Excelência pelos avanços produzidos no Distrito Federal naquela ocasião. E é preciso haver cidadania, respeito e tomada de consciência de que a segurança e a qualidade do trânsito no Distrito Federal, além de salvar vidas, melhoram a existência de cada um dos habitantes de Brasília. Brasília, como disse, foi símbolo de um trânsito humanizado, não pode permitir que caia na escala de segurança e respeito pelos usuários e pedestres de nossa cidade e das pessoas que, com muita honra e muito prazer, nos visitam. A verdade é que o transporte no Distrito Federal precisa de um tratamento de choque. Ainda agora, os jornais estão noticiando um grande esquema de corrupção acontecido na área de transportes na gestão passada. Alguns desses gestores, inclusive, tiveram mandato de prisão essa semana em função de corrupção existente nessa área. E até agora, ninguém teve a coragem de enfrentar o cartel do transporte coletivo que produz para o conjunto da população do Distrito Federal sofrimento e humilhação diária. A verdade é essa. Não tem outra expressão para poder descrever o que passa a população do Distrito Federal todos os dias, quando precisa pegar um ônibus pela manhã e quando precisa voltar para a sua residência no período noturno. As pessoas passam uma hora a duas horas esperando um ônibus para pegar um ônibus lotado, ônibus velhos, sem segurança, muitas vezes ônibus que quebram no trajeto, e os empresários da área de transporte coletivo, até agora, até aqui, mandaram no transporte coletivo dessa cidade. Não houve até agora uma intervenção significativa de nenhum governo para acabar com esse estado de coisas e oferecer à população do Distrito Federal um transporte coletivo com o mínimo de dignidade que ela merece. E vemos os empresários se sucedendo, enriquecendo, acumulando, mudando de ramo, enquanto a população do Distrito Federal continua convivendo com as péssimas condições do transporte coletivo no Distrito Federal. Precisamos acelerar as obras das intervenções que melhoram e fortalecem o transporte coletivo da cidade, como o veículo leve sobre pneus, como o veículo leve sobre trilhos, como o trem que deve ligar o Distrito Federal, o plano piloto, à cidade de Luziânia. Já temos um trajeto pronto. O presidente, o superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado, está trabalhando com afinco nessa questão. É uma solução estrutural para melhorar o transporte coletivo em direção ao entorno sul do Distrito Federal, especialmente a parte do Distrito Federal Gama e Santa Maria e de Goiás Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziânia. E precisamos ampliar, modernizar e construir mais estações de metrô na nossa cidade, além de acelerar a construção de ciclovias. Brasília é uma cidade que pelo menos 6 meses do ano, e agora tivemos essa fase recém-encerrada com a chegada das chuvas, mas durante 6 meses do ano nós não temos chuva. A cidade tem um traçado plano, a cidade tem uma vocação enorme para abrigar ciclovias e para garantir um transporte que, se adequadamente, com infraestrutura adequada, além de seguro, um transporte ambientalmente sustentável e cada vez mais utilizado em vários locais do mundo. E Brasília precisa também se modernizar e se adaptar com ciclovias modernas, seguras para o uso da população. Mas é preciso ter coragem e licitar as linhas e exigir a modernização das frotas de ônibus. Essas concessões que estão aí estão há muitos anos, muitas foram renovadas sem licitação, e é preciso fazer um enfrentamento para que outras empresas, empresas de todo o país, possam participar de um processo de competição lícito, transparente, acompanhado com controle social, para que possa oferecer à população do Distrito Federal um transporte coletivo à altura da capital do país. Precisamos implantar os corredores exclusivos para ônibus e integrar o sistema ônibus-metrô, além de implantar o bilhete único. Porque além, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem uma trajetória de luta em defesa dos direitos humanos. O que se vive no transporte coletivo do Distrito Federal é uma afronta aos direitos humanos. Porque além de termos aqui uma das passagens mais caras do país, temos certamente um dos piores serviços de transporte coletivo do Brasil. Pois hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trago com indignação o registro dessa manchete, dessa matéria do Correio Brasiliense, cumprimentando o Correio Brasiliense por levantar um tema importante para a população do Distrito Federal, cobrando providências das autoridades públicas, mas deixando muito claro que não é responsabilidade apenas do governo do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal tem uma responsabilidade grande sobre a questão e precisa cumprir a sua parte. Mas é também responsabilidade da população do Distrito Federal como um todo, da sociedade do Distrito Federal, se mobilizar para reverter essa tendência de ampliação de violência, para que possamos voltar a ser conhecidos nacionalmente por algo que muito nos orgulhava, de sermos uma capital da civilidade no trânsito. Era esse registro, senhor presidente, que gostaria de fazer nesta sessão. Muito obrigado.